desejo estar em tua presença. O meu maior anseio é poder te adorar mais.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, essa nova semana, que você possa desejar mais e mais aquele que é bondoso, misericordioso e que está sempre conosco. Amém? Gostaria de estar dando continuidade à nossa meditação na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir dos versículos 18 ao 25, quando Pedro fala da vida exemplar cristã, os deveres dos que prestam serviço a outros. Amém? Então vamos ler a partir do 18, nos diz assim: Servos, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois, que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes aos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, nesse momento queremos te exaltar, queremos te louvar, queremos adorar o teu nome, Pai, e queremos ouvir de ti aquilo que o Senhor tem para nós, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de ministrar aos nossos corações, lavando-nos, purificando-nos com a água pura, verdadeira, Pai, a água da tua palavra. Que o nosso espírito seja alimentado, Pai, para que nós possamos, como filhos agradáveis a ti, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Neste momento, Pai, reconhecendo nossas fraquezas, nossas limitações, nós oramos e pedimos a ti, Pai, que venha nos perdoar, que venha nos purificar, que venha nos santificar, que venha nos lavar, Pai. Senhor, sabemos que muitas vezes agimos de forma que não te agrada ou deixamos de agir naquilo que te agrada. Portanto, Pai, nós queremos pedir o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Assim também como o Senhor nos perdoa, nós também, em nome de Jesus, declaramos e declararemos, não importa quantas vezes, Pai, o perdão para todo e qualquer que nos devem, pois queremos estar com os nossos corações limpos, purificados, pois o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão ao Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar. Lava o nosso corpo com a tua palavra, purifica a nossa alma através do sangue do Senhor Jesus Cristo e santifica o nosso espírito através do teu Espírito Santo, Pai, para que de forma completa nós possamos ser verdadeiros adoradores que o Pai busca e procura, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, e já te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, então aqui Pedro nos fala sobre a importância da vida exemplar, né? Na verdade, dos versículos 11 ao 17, ele estava falando especialmente em relação ao nosso relacionamento com as pessoas não crentes e com as autoridades, né? Lembramos que as autoridades foram colocadas como enviadas pelo Senhor, como diz no versículo 14, tanto para castigo ou fazer justiça em relação aos malfeitores, como também para louvor e proteção dos que praticam o bem, né? Mas sabemos que nem todos têm consciência desta missão em relação à autoridade, e daí também precisamos entender que existe o limite, como nós estávamos falando, especialmente quando a autoridade ela vai diretamente contra a vontade expressa do Senhor, né? Então, como eu estava dando exemplo, digamos assim, uma autoridade que te obriga a matar alguém, a fazer um mau negócio, a enganar as pessoas, a roubar as pessoas, né? A mentir também para se ter vantagem nas coisas. Então essas coisas são totalmente contra, e não é para isso que existem autoridades. Vai existir várias outras coisas também que a gente não vai concordar, mas que diretamente não diz respeito a uma desobediência ao Senhor. Digamos, como eu coloquei alguns exemplos, um valor de imposto que para a gente muitas vezes não é justo, mas não é o caso no sentido de a gente ficar preso pelo dinheiro, então é melhor confiar em Deus, né? Mas em termos de coisas muito claras que a Bíblia é contra, então nós realmente devemos fazer como os apóstolos fizeram, né? Com todo respeito, né? Com mansidão, declarar: olha, isto vai contra aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Então, infelizmente, eu estou disposto a sofrer todo e qualquer castigo, mas isso eu não posso fazer, isso eu não posso, né? Não posso desobedecer ao Senhor que está acima de nós, que colocou, né, as autoridades para fazer a justiça, para a proteção, né? Então é diferente, não é? E assim os discípulos e apóstolos também, eles agiram e viveram dessa forma. E agora, a partir do versículo 18 ao 25, ele está falando sobre o dever daqueles que estão trabalhando. Ou seja, naquela época era muito comum, era, vamos dizer, aceitável na época, a sociedade com aquelas questões assim relacionadas a servos, ou seja, a escravos. Então, por isso que Pedro usa esse termo servo, amém? Mas a palavra para nós hoje seria empregados, você que é empregado, não é? Então, ficaria assim: vocês que são empregados, sejam submissos com todo o temor aos vossos patrões, não somente se eles forem bons e cordatos, mas também se ele for perverso, né? Ou seja, em outras palavras, eu gosto sempre de lembrar que o que os outros fazem é responsabilidade dos outros. Cada um responderá pelas suas atitudes diante de Deus. Mas o que nós fazemos é responsabilidade nossa. Então, nós devemos saber separar uma coisa da outra. Digamos assim, muitas vezes você está num ambiente de trabalho e vamos dizer que uma pessoa que seja autoridade no trabalho seja uma pessoa injusta, mas que mesmo se tratando de trabalho, digamos assim, a pessoa não reconhece teu trabalho, ela não te, vamos dizer, não te respeita no sentido de em relação aos seus direitos, tal, muitas vezes, né? Só que isso não pode interferir na questão da gente deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Então, o trabalho, nesse caso, também vai dizer respeito a nós. O seu trabalho, o nosso trabalho vai dizer respeito a nós. É isso, em outras palavras, que Pedro está falando. Vocês, empregados, estejam submissos com todo o temor, ou seja, com toda a reverência a Deus, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, para não causar escândalo, né, tropeço, para que outras pessoas possam verdadeiramente conhecer na essência a transformação, a mudança e o caráter de Deus na nossa vida. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Então, sejam submissos com todo o temor, ou seja, reverenciando, né, e ao vosso Senhor, ou seja, aqui Senhor com letra minúscula fala em relação ao patrão, que naquela época era os donos dos servos ou dos escravos. E aí ele continua dizendo, não somente se forem bons e cordatos, mas também ao perverso. Então a gente sabe que tem pessoas que não sabem fazer uso da liderança, e muitas vezes é ruim, muitas vezes é até grosseiro, mal educado. Mas uma coisa é verdade, nós precisamos saber os nossos limites também. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E procurar fazer bem feito, né? Mas, e aí na continuidade ele diz, 19, porque isto é grato, ou seja, isso é agradável, que alguém, suportando tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Amém? Ou seja, em outras palavras, não se trata de pessoas pelas suas por si apenas. Não, é para Deus. Aliás, a Bíblia nos ensina que tudo que a gente fizer, nós devemos fazer para a glória do nosso Pai Celestial, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E aí ele diz assim, pois que glória há se pecando ou errando, e sendo esbofeteados, ou seja, sendo punidos, vamos dizer, por isso, pela desobediência, vocês suportam com paciência, ou seja, vocês acabam aceitando uma punição por causa da própria desobediência. Bom, isto está certo, né? Mas isso não vai trazer nenhuma glória para o Senhor. Por quê? Porque já houve o desconto, que seria o quê? A desobediência. Agora, em contraste, ele diz, mas se, entretanto, quando vocês praticam o bem, vocês são, da mesma forma, afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Não porque Deus tenha interesse que você sofra, mas porque em você, com essa atitude, por amor a Ele, por amor ao Evangelho, para não escandalizar a igreja, você está agindo exatamente igual Jesus Cristo, né? Que Jesus, Ele suportou tudo. Por quê? Por amor a nós, por amor à igreja. Ele sofreu todas as consequências. E nenhum desses sofrimentos, irmãos, fica sem recompensa. O Senhor, que é o verdadeiro juiz, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Assim também nos é dito a palavra. Aí o 21 diz assim, porquanto, para isto mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Em outras palavras, assim como pelo sofrimento do Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos, fomos alcançados e temos esta graça, assim também que outros sejam alcançados e vejam em vocês como um espelho, digamos assim. A pessoa vai ver a ruindade dela. É como Jesus Cristo disse, o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Assim você amontoa a brasa na cabeça dele. Ou seja, se você for brigar, Se você for discutir, se você for querer dar o mesmo troco, o nome do Senhor não será glorificado na sua vida. Mas se você aceitar o sofrimento, né, mas por amor ao Senhor, por entender que Deus faz do sofrimento um motivo para mexer no coração de alguém, então isto é agradável ao Senhor, porque você faz por amor a Ele, especialmente, em primeiro lugar. Não é que você concorda com aquela injustiça, não é que você concorda com aquela atitude errada, atitude bruta, atitude estúpida, não é isso. É igual, por exemplo, em muitos países, pena que a gente não tem muito contato com muitos irmãos desses países onde há perseguição e há um sofrimento muito grande. Mas a realidade, irmãos, é que muitos testemunhos existem de que irmãos sofrendo por amor a Cristo em países comunistas, por exemplo, ou países onde o islamismo é na sua forma mais radical, né, ele vai causar muito sofrimento para os crentes em Jesus. E tipo assim, a gente muitas vezes não sabe de nada, porque a gente não conhece isso, o que é sofrimento, sofrer por amor a Cristo. Mas existem testemunhos de pessoas que estavam trabalhando para o governo comunista e que acabaram se convertendo pelas próprias judiações que faziam com aqueles que confiavam no Senhor. Ou seja, o Senhor mexe com a pessoa. Eu imagino o caso de, entre tantos outros, claro, o caso de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Ali, Deus já estava também trabalhando com o apóstolo Paulo, entre outros. Então, irmãos, por isso que para Deus é agradável. Não é que Ele tem prazer no nosso sofrimento, mas entende que nisto você espelha Jesus Cristo e nisto você emite luz, em outras palavras, e mostra muitas vezes o monstro que a pessoa está sendo, o animal irracional que a pessoa está sendo, a ruindade de pessoa que está muitas vezes lidando. Agora, para isso, irmãos, não vamos nos enganar. Nós não conseguimos fazer porque a gente decide fazer na carne, irmãos. A gente não consegue levar nada em frente. A gente, na carne, a gente é bom para fazer promessas, mas não para viver no Espírito. Então, é onde está que nós precisamos nos alimentar espiritualmente, orar, praticar a partir das situações mais simples que a gente enfrenta. Porque muitas vezes, mesmo nas coisas mais simples, a pessoa estoura, fica nervoso e nervosa, e fala e briga. Ou seja, não pratica nas coisas mais simples, como é que vai complicar, como é que vai praticar, estar forte para praticar as coisas mais difíceis, terríveis, como as perseguições ferrenhas que acontecem, por exemplo, nesses países, as injustiças que esses cometem contra aqueles que amam o Senhor, né, que não dá liberdade para as pessoas crerem, né, em Jesus, por exemplo. Então, irmãos, é isso que a palavra está falando aqui. No 22 diz assim, vamos ler do primeiro, do 21, porque fica melhor para entender o 22. Porquanto para isto mesmo vocês foram chamados, ou seja, como Paulo disse, não só é receber a graça, não só receber os benefícios da graça, mas também sofrer por esta graça, por este amor. Para isso também vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando a vocês o exemplo para seguir os passos dele. Agora o 22, o qual não cometeu, ou seja, ele, né, o qual é Jesus, não cometeu pecado, nem dolo ou engano houve na sua boca. Mas, pois ele, quando ultrajado, não revidava. Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas, por suas chagas, fostes sarados. Amém, irmãos? Então, que palavra forte e maravilhosa, não é verdade? O Senhor Jesus não cometeu pecado, mas foi injustiçado, mas não revidou com injustiça. Sendo maltratado, Ele não ameaçou a ninguém. É isso, irmãos. Deus está interessado em mudar nosso caráter. Por isso, irmãos, a maioria dos crentes não gozam do verdadeiro reino de Deus. Por quê? Porque não suportam o sofrimento, né? Simplesmente, se alguém brigou comigo, eu brigo. Se alguém me xingou, eu xingo. Se alguém tenta me ameaçar, eu já ameaço também. E aí, irmãos, é aquilo que eu digo. No fim das contas, irmãos, o que vale não é se eu digo que eu sou crente, se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou dessa igreja, se eu sou daquela igreja. Sabe, irmãos, o que importa é se existem frutos do Espírito na minha e na sua vida. E aí vem aquele lance também. Não tem pastor, não tem ninguém, irmãos, que foi autorizado a ficar cuidando da sua vida no sentido de te medir para ver se está, se você não está no caminho. Todos nós, irmãos, temos que fazer esse autoexame. Até que ponto o fruto do Espírito está sendo manifesto na minha vida? Eu reajo com mansidão, eu reajo com amor, eu perdoo, sou livre para perdoar, eu sou livre para amar, para ter empatia pelo outro. Amém, irmãos? Então Jesus deixou bem claro, se você tratar o outro da mesma forma que o outro te trata, tipo assim, se o outro te trata com amor, com respeito, você também devolve esse amor, esse respeito. Zerou o negócio, não tem nada para receber no céu. Agora, aí Jesus até disse, aí vocês estarão sendo igual gentios, ou seja, igual aqueles que não conhecem a Deus. Agora, se vocês, sendo injustiçados, maltratados, vocês não revidam, não ameaçam, não dão troco para aquela pessoa, sim. Então, irmãos, aí sim, além do Pai se alegrar, ainda a gente vai ficar bem, sabe por quê? Pelo fato da gente não fazer o erro, não fazer o mal. A gente fica feliz, irmão, quando faz a coisa certa. Por isso não existe prazer no pecado. Talvez até a gente pensa que há. Ah, mas eu dei o troco, aquela pessoa fez isso, eu fiz aquilo. Não, não, irmãos. E eu não estou me colocando como um exemplo para vocês, mas uma coisa é verdade, irmãos. Mesmo quando houve injustiças contra mim, que eu fiquei quieto, eu não falei nada, eu deixei nas mãos do Senhor. O que acontece, irmão? E quando eu fiquei sabendo das coisas que aconteceu com a pessoa que, ou com as pessoas que investiram contra mim de forma injusta, então, irmãos, eu não me alegrei assim lá dentro, dizer assim, tipo, nossa, tá vendo? Olha só, bem feito. Não, irmãos, não. Não, é triste, para falar a verdade, quando a gente vê uma pessoa sofrer pela sua própria estupidez, pela sua ignorância, pela sua falta de comunhão com o Espírito Santo. O amor, irmão, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E sabe o que é a verdade? É aquilo que liberta. Então é isso, irmãos, que a gente tem que experimentar. Então você faz uma análise da sua vida. Como é que está a minha vida? Sou uma pessoa briguenta, uma pessoa intolerante, uma pessoa que só fica pensando mal dos outros, uma pessoa que, ainda dizendo-se crente, não demonstra empatia, fica carregando o fardo do que fizeram, deixaram de fazer para você, irmãos. Sério mesmo, irmãos. Isso significa que você não está seguindo Jesus. Não tem nada a ver, não estou dizendo que você vai para o inferno, que você não vai ser salvo, não é isso, irmãos. Aliás, é importante você entender uma coisa. Pela salvação, irmãos, ela se opera em nós através da fé que o Espírito Santo nos capacitou a ter em Jesus Cristo, na consciência de que a gente não é salvo pelos nossos próprios esforços. Mas, irmãos, olha, muitos serão salvos, muitos serão salvos. Mas nem todos os salvos reinarão com Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque não reinaram aqui na terra. Porque não governaram aqui na terra. Então não vão reinar lá com Cristo. Entende a diferença? Porque a maioria dos crentes, irmãos, só pensa, é igual o ladrão na cruz do Calvário, aquele primeiro. Só está preocupado consigo. Olha, se tu és o Cristo mesmo, o Salvador, então salva você e salva a gente também. Não tinha nenhum interesse num relacionamento mais profundo. Já o outro disse o quê? Olha, nem nessa situação você tem respeito a Deus. Nós estamos aqui sofrendo por causa do nosso pecado e é justo, em outras palavras, aquele ladrão tinha consciência de justiça. É justo estar sofrendo pelos nossos pecados. Agora este nenhum mal fez. Aquele irmão tinha ouvido a palavra do Senhor Jesus. Quem sabe um dia lá no meio da multidão, esse último irmão que repreendeu o primeiro, ele ficou sabendo pelo menos dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. E ele sendo errado, ele agindo errado, por falta de força espiritual, né, pela fraqueza da carne e pelas justificativas erradas das injustiças que faziam e que empurravam ele para o roubo, para uma tentativa de sobrevivência, mesmo de uma forma estúpida, prejudicando os outros, irmãos, ele tinha consciência disso. E aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino, que Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é só no céu. Então, irmãos, paraíso é o terceiro céu. A Bíblia não diz especificamente, mas se fala terceiro é porque tem segundo, tem primeiro. Então, os que reinarão com Jesus é os que estarão no paraíso. Amém? Esse ladrão, irmãos, ele foi um grande exemplo para nós. Jesus usou ele como um exemplo grande da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Agora, irmãos, nós que temos essa oportunidade dia a dia, só vamos governar com Jesus Cristo se governarmos aqui na terra, amém? Governarmos sob, ou seja, debaixo da orientação do Espírito Santo, amém? Então, pois Jesus sendo ultrajado, não revidou com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém? É isso, irmãos. Isso é liberdade, né? Então, ele entregava. Então, você tem que aprender isso, entregar, né? Entregue ao Senhor. Entregue sua causa ao Senhor. Um dia, um pastor estava revoltado. Um pastor que, na verdade, nunca foi nosso, do nosso ministério, mas que, por um tempo, se agregou. E aconteceu uma determinada situação e ele ficou indignado e acabou agindo de forma carnal. E aí ele reclamando comigo, eu disse para ele, irmão, mas deixa eu falar um negócio. Esse lance que a gente fala das pessoas entregarem na mão do Senhor, deixar Deus fazer justiça, isso é só os membros que tem que fazer, a gente não, a gente como pastor tem que fazer a justiça prevalecer por nossa própria força. Ele disse, não, mas o que fizeram foi injusto, tal. Aí eu disse, olha, irmão, me desculpa, pastor, me desculpe, mas para mim o pastor está errado, porque o correto não é só a gente ensinar as ovelhas a entregar as injustiças para que o nosso Deus Pai faça justiça, mas nós também temos que fazer isso. Bom, infelizmente, ele não acatou, deixou o orgulho tomar conta e já faz muitos anos que não está mais com a gente. Perdeu a oportunidade de aprender a graça. Amém? Então, e Jesus entregava, né, àquele que julga retamente. Ele carregando ele mesmo sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, lembrando mais uma vez, Jesus não deixou nenhum pecado para ser pago, pagou por todos os pecados. Então, para que nós, sendo mortos, então, morrendo para os pecados, através do sacrifício de Jesus, nós morremos junto com a morte de Jesus ali em Jesus, com Jesus, e ressuscitamos junto na sua ressurreição. Então, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E lembrando mais uma vez que pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, é que nós fomos sarados. E será através dos sofrimentos, das chagas, das feridas que você muitas vezes tiver, irmãos, se você fizer a coisa guiado pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Então, o Senhor vai manifestar cura para outros que estão, até pessoas que estão fazendo coisa errada com você. Igual Paulo perseguia a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu? O Senhor usou aquela própria atitude errada de Paulo, injusta, para quê? Para convertê-lo. E ele foi convertido. Amém, irmãos? Então, tenhamos esperança, não é? 25, porque vocês estavam desgarrados como ovelha, mas agora vocês foram convertidos ao pastor e bispo das nossas imagens, da nossa alma. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa entender isso no Espírito. E vamos sim, irmãos, vamos nos unir cada dia mais, vamos buscar o Espírito Santo de uma forma especial. Não fique dependendo de pastor, de homens, de pessoas, de situações, amém? Aprenda a fazer isso, tenha esse contato direto com o Espírito Santo. Graças a Deus estamos numa igreja onde os nossos pastores são pessoas responsáveis, né? Especialmente o pastor Takayama, o pastor Mamoro, entre outros pastores também, irmãos. O Espírito Santo não é de confusão, e a gente, irmãos, como os filhos que são criados e depois os pais não vão, mesmo depois de velhos, vai ficar criando o filho o tempo todo. Não, aí é o contrário, os filhos é que tem que dar alegria para os pais. É assim que a gente tem que entender. Nós precisamos, irmãos, enfrentar nossas dificuldades, nossos problemas, as necessidades que a gente tem de mudança, para quê? Para a gente transmitir alegria para os nossos pastores. Amém? Para esses que já sofreram tanto por amor a nós, passaram angústias, foram traídos e houve tanta coisa, amém? Quando eu digo a gente não ficar na dependência, não é no sentido de uma independência errada, uma independência orgulhosa, não. É no sentido, agora que você recebeu o Espírito Santo de Deus, busque Ele. Ele não vai deixar você errar. Então, irmãos, para quê? Para nós darmos alegria para aqueles que cuidaram da gente. Amém? Assim como os pais esperam que os filhos aprendam, sejam pessoas responsáveis, assumam suas responsabilidades, busquem a mudança, queiram sempre crescer, queiram sempre amadurecer, queiram ser pessoas de bens. Amém? É nesse sentido. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana e um ótimo dia. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Sempre e sempre.
Sempre.